Olá, muito bom dia. Você ligado conosco ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com a nossa programação desta terça-feira, 14 de março de 2017. E a gente já começa o dia, começa a nossa programação trazendo informações da nossa conjuntura econômica, principalmente em relação ao dólar, ao câmbio. A gente vai entender quais são as perspectivas para o câmbio daqui para frente e se essas perspectivas trarão mais oportunidades ou mais desafios para o produtor rural brasileiro a partir desse momento. São vários fatores influenciando agora e é sobre isso que a gente conversa com o Daniel Latorraca, que é superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que nos faz companhia nesta manhã de terça-feira. Daniel, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos aí no Notícias Agrícolas.
Daniel, que ano complicado esse de 2017, né? Já estamos em março, começando já ou encerrando o primeiro trimestre do ano, e o produtor aí muito atento a essa questão do câmbio, a essa questão do dólar. O Donald Trump assumiu nos Estados Unidos e está mudando tudo, tudo diferente do que se imaginava até agora, né, Daniel? Qual é esse momento do dólar, na sua opinião, na visão do superintendente do IMEA?
Perfeito. Eu acho que assim, cada ano um novo desafio, né? O ano passado a gente discutia muito a questão da produção. Esse ano vamos muito bem, obrigado. E a questão do mercado, em especial de terminar a comercialização dessa soja, está sendo travada, em especial para o dólar. Sem dúvida nenhuma, as notícias dos Estados Unidos, o que vem do Trump, em especial do Federal Reserve, que é lá o Banco Central deles, tem impactado e traz muitas expectativas para os próximos dias e meses aí do nosso câmbio, né? O ano passado, só para lembrar, no mesmo período que a gente está hoje, a gente tem um câmbio de 3,71, 3,71 ano passado, ou época boa, né?
Ou
E
época
agora
boa.
a gente está falando de um câmbio de 3,15. Bom, existe uma série de fatores que podem ser analisados, eu vou analisar de duas maneiras. A primeira é, sem dúvidas nenhuma, a grande expectativa que há de aumento da taxa de juros americana, como eu falei. Isso já é dado como certo por vários especialistas e isso deve acontecer sim no, já nas próximas, nos próximos meses. Isso gera uma pressão de saída de capital do nosso país para os Estados Unidos, então, né, saindo do nosso continente aqui indo para o deles, e isso, sem dúvida nenhuma, pressiona o dólar para cima. Porém, haja vista do que também se analisa da taxa de juros brasileira, a gente tem uma perspectiva de queda também, mas essa queda não deve ser tão ligeira, vamos dizer assim, como a gente espera nos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma pressão de alta em relação ao dólar quando se fala de taxa de juros americana, porque
Certo.
os investidores tendem a ir para lá e isso, sem dúvida nenhuma, deve ocorrer. Agora, eu gostaria de trazer um outro lado da balança para analisar todo esse mercado, como economista também, né? Porque não dá para se descartar também o novo ambiente que está no Brasil. Este ano a gente está esperando dois indicadores que impactam diretamente os fundamentos do dólar, né? Que é a balança comercial positiva, tá? E a gente viu já que em fevereiro os sinais são muito positivos, né? Exportação recorde de soja, isso traz divisa, isso traz dólar para o
Sim.
país. E também os investimentos diretos, porque a gente está no meio das reformas, né? Em especial a reforma aí da Previdência, e isso tudo também são sinais, se isso ocorrer, de sinais positivos para esse mercado estrangeiro. Então, por outro lado, né, uma pressão que é baixista ou que tende a fazer o dólar vai ficar 3,15, no máximo 3,20, são
Sim.
essas também, essas questões da reforma e do ambiente do Brasil, em especial do investimento direto e da balança comercial. Então, jogando nessa balança, vamos dizer assim, eu também estou mais otimista em relação ao dólar e ele deve subir sim nos próximos meses. Porém, temos que ficar atento e não desconsiderar dois drivers aí, ou duas variáveis importantes, que são a balança comercial, que se a gente exportar bastante soja e milho, deve trazer muito dólar para o Brasil, e isso é pressão baixista, né? E também a questão da reforma, as reformas estão acontecendo no Congresso.
Ou seja, esse novo ambiente, com os indicadores positivos, ele é o contrapeso da balança dessa queda nos juros, então, né, Daniel?
Exatamente, ele
Tá.
pode segurar ou até postergar esse aumento maior do câmbio.
Tá. Agora vamos por partes então, Daniel. Vamos trabalhar então na questão da alta dos juros nos Estados Unidos. Essa questão, essa possibilidade cada vez maior, né, essa perspectiva que cresce de alta de juros nos Estados Unidos, ela é reflexo de uma necessidade que o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, tem de acomodar a economia a essas medidas que o Donald Trump está propondo?
É, sem dúvida. Na verdade, assim, também isso, né, das medidas do Donald Trump, e desde o ano passado já havia uma expectativa de aumento da taxa de juros, né? Eles seguraram muito isso, porque os indicadores econômicos não estavam sendo positivos, né? Eles não estavam acelerando os empregos, né? O próprio PIB, os indicadores macroeconômicos deles não performaram da maneira que eles esperavam, e por isso eles não fizeram uma alta de juros. O ano passado. Este ano, com a própria política do Trump, toda essa questão dos empregos, a perspectiva de um PIB diferente, eles já estão repensando então essa taxa de juros, e por isso que vem forte essa tendência, porque os números parecem ter melhorado, mas lógico, eles só vão ocorrer de novo, a taxa de juros só vai ocorrer esse aumento se eles de fato estiverem firmes. Na observação da performance dos indicadores macroeconômicos, principalmente empregos e PIB.
Tá, então a gente tem um cenário muito favorável para essa alta na taxa de juros, e era isso que você falava um pouquinho antes da gente explicar exatamente por que que as coisas podem caminhar desse jeito. Embora mais baixo do que os juros brasileiros, os juros americanos têm essa aura melhor, né, Daniel? A segurança do mercado americano é diferente, e mesmo um aumento que seria muito menor ou menos expressivo do que uma baixa nos juros no Brasil, isso atrai muito recurso para lá, inevitavelmente, né?
Para o mercado estrangeiro, né, o mercado americano é mais seguro, ele é menos instável, vamos dizer assim.
Sim.
Né? Lá não teve impeachment, né, no último ano, lá não teve toda essa questão que o Brasil ainda tem, né, apesar de ter melhorado o ambiente, ainda é um ambiente não tão seguro para os investidores. Então, assim, a cada momento que a taxa de juros aumenta, né, os investidores aumentam. Esse potencial de ganho, sem dúvida nenhuma, eles correm para os Estados Unidos e, apesar de estar maior aqui a taxa de juros, eles nos deixam, por conta de toda essa segurança que o mercado americano passa, né? Ainda, mesmo com o Trump, com todas as declarações deles, ainda tem essa questão do ambiente lá.
E na verdade, todo esse perfil do Trump foi muito bem absorvido pelo mercado, né, Daniel?
Em especial americano, né? Em especial
Exatamente.
americano. O mercado interno americano está adorando, né? Vamos dizer assim, todas essas medidas, porque eles estão vendo no Trump uma nova janela para crescimento econômico, né?
Sim.
Todo o discurso dele, toda a questão de trazer as fábricas de volta, né? De valorizar o empregado americano e assim por diante, isso tudo pegou, né? Ele ganhou, inclusive, a eleição com esse discurso, né?
Sim.
Que para alguns é populista. E ele está começando a botar em prática toda essa questão, fechando um pouquinho mais o mercado, ou seja, uma política fortemente voltada para o mercado interno, e por isso é todo esse ânimo dos americanos, e por isso, como eu falei, eles esperam muito os índices macroeconômicos subindo e eles aí então podendo fazer esse aumento da taxa de juros.
Daniel, a gente tem essa decisão aí saindo nas próximas semanas, né? Hoje e amanhã acontece uma nova reunião do Federal Reserve. A gente deve ter aí algumas novidades, algumas pistas, mas aí nas próximas semanas a gente já deve ter essa decisão, né?
Exato, exato. Como eu falei,
Tá.
eles são muito cautelosos, né, nessa medida, porque eles sabem também que isso segura um pouquinho, né,
Sim.
os investimentos ali da economia, já que o dinheiro vai para os bancos, vai para todo esse investimento e eles param de circular na economia. Então, por isso, toda essa cautela para ver se de fato é o momento.
Tá certo. Vamos falar agora então dessa possibilidade. A gente já tem visto isso acontecer, né? E pode acontecer mais ainda, que é a baixa da taxa de juros aqui no Brasil. Vamos explicar para o produtor o que isso significa essencialmente, Daniel. É realmente um respiro da economia brasileira, a gente caminhando aí por vias mais tranquilas nesse momento?
É, sem dúvidas, né? A taxa de juros, assim como nos Estados Unidos, é o mesmo conceito macroeconômico, né? Quando esse governo assumiu, né, o governo Temer assumiu, eles vieram com uma política muito clara econômica de austeridade, né?
Sim.
E isso quer dizer exatamente muitos preocupados com o controle da inflação, né, dos gastos públicos e assim por diante. E isso tudo impacta a economia como um todo e desacelera a economia como um todo. Como eu sempre digo, né? Esse PIB de 3,5, 3,6 negativo no ano passado já estava desenhado à medida que a taxa de juros foi lá para os 13%, né? Por que que isso já estava desenhado? Porque quando você tem uma taxa de juros de 13%, é muito simples a conta. Os investidores, né, quem inclusive vai investir numa fábrica, ou quem vai investir na agricultura, ou quem vai investir em serviço, ele olha a taxa de retorno do projeto dele, e se for menos de 3%, né, ele corre com esse dinheiro todo para o banco, ou para o
Sim.
Tesouro Direto, ou enfim, para outros derivativos que são vinculados à taxa Selic. Então, quando você aumenta a taxa de juros, na prática você tira dinheiro da economia do país, e é isso que a política econômica queria até o final do ano passado, porque eles queriam controlar a inflação. A inflação controlada, né, eles fazendo algumas reformas ali no governo federal, mas ainda eles estão em discussão disso, os tetos dos gastos dos estados e assim por diante. Mas eles veem um novo cenário para a economia. A economia já ajustada, né, o câmbio para eles também já ajustado, e então agora porque o câmbio também mais alto pressiona a inflação, eles agora vão partir para uma outra medida econômica, que é agora, de fato, o crescimento econômico, né? Agora o
Certo.
foco deles é o crescimento econômico, e por isso a taxa de juros já é esperada quedas sucessivas nas próximas reuniões do Copom, né? Porque de fato o Brasil parou, né? A gente nos últimos 2 anos somados, a gente perdeu 7%, mais de 7% de PIB. O ano passado foi um PIB igual a 2010, e agora a política econômica do Brasil é de incentivar o investimento, é de botar esse dinheiro na praça, e por isso essa taxa de juros vem bem abaixo, porque aí os projetos de 13, de 12% começam a ganhar corpo, né? Concessões que o Temer anunciou na semana passada também visam esse crescimento econômico, e o próprio FGTS, só para completar toda a política econômica do governo atual, própria liberação do FGTS aí, antigo do pessoal inativo, né, também
Sim.
é a medida para o crescimento econômico, é a medida para esse dinheiro circular no país. Então, a taxa de juros deve cair, sim. Essa é a nova política, e isso impacta sem dúvidas no dólar, porque algumas pessoas do capital estrangeiro, vendo esse movimento do Brasil nos Estados Unidos, podem levar seu dinheiro para lá.
Claro. Inclusive, Daniel, o presidente de um banco francês, inclusive estima a nossa taxa Selic, encerrando 2017 em 8% ou menos, quer dizer, isso parecia impossível no final ou no meio do ano passado, né, Daniel?
Quantos por cento?
Em 8% ou menos.
8% ou menos, né?
8% ou menos.
O relatório Focus, que a gente acompanha do Banco Central, né,
Sim.
ele traz uma perspectiva anual de no final aí de 8,95, tá?
Isso.
Por cento. Então veja que a gente tem, como eu falei, vão ser quedas sucessivas, né, cara?
Exato.
Então assim, essa é uma tendência que já está desenhada. Então, pode ser 8% ou menos, mas eu acredito que ainda no Brasil os especialistas esperam algo muito próximo de 9, um pouco a menos, tá? Então, mas ainda assim é uma grande queda, né? Em 12 meses, ou um pouco mais de 12 meses, nós vamos sair de 13 para 9. Isso é um corte de 4 pontos percentuais que, sem dúvida nenhuma, estimula muito a economia. E só para falar o efeito direto disso, né? Sem
Sim.
contar o dólar que tem, o efeito direto disso é o próprio PAP, né? Que deve ser anunciado nos no, no próximos 2 meses. Eu não sei como é que está esse calendário. e que já deve acompanhar com uma taxa de juros menor que o ano passado por conta dessa questão da Selic.
Tá. Agora, Daniel, esse ambiente no Brasil, né, e essa tendência já desenhada como você colocou, mas essas ações do Donald Trump, isso mostra que o Trump também tem trabalhado para desvalorizar a sua moeda, para poder exportar um pouco mais, né, e voltar a trazer competitividade para os Estados Unidos. Enquanto isso, a gente vem aqui amargando um dólar de 3,15, como você falou, contra 3,71 do ano passado. Nesse mesmo período, a gente está em 14 de março. Você vê esse cenário todo que você acabou de descrever para a gente detalhadamente, trazendo o dólar para menos do que a gente tem agora, podendo de repente perder o patamar dos R$ 3 ou não? O dólar já está ali perto do fundo do poço e agora tem espaço para voltar a crescer e alcançar patamares mais altos. O que que você vê nesse ambiente que você descreveu? O que que você espera para o dólar a partir de agora?
É, exatamente, eu acho que neste momento, né, a pressão toda está na questão, em especial dos investimentos diretos que começam a chegar de novo no país e da balança comercial positiva, tá? Então, por isso o dólar está 3,15, ele já namorou os 3,10, né, e tem alguns especialistas que esperam 2,90, até 2,90. Esse é um cenário atual. Isso muda completamente. E por isso que o dólar é muito volátil, né? Ele muda em minutos,
Sim.
com o anúncio do aumento da taxa de juros americana. Isso é muito importante, porque aí, né, todo esse cenário que, como eu falei, dessa pressão da balança, é a balança que a gente falou lá no início, né? Que a
Sim.
balança que tá, o pessoal está esperando, ainda a taxa de juros está legal, não, ainda não está 9%, né? Então, assim, ainda tem um ambiente, o ambiente está melhorando, as reformas estão, querendo ou não, evoluindo, enfim, ainda tem um cenário positivo, a balança comercial com as exportações de soja com certeza deve bater recorde de novo. Então, essa é uma pressão baixista no dólar. Porém, a pressão altista, ela pode vir imediatamente quando a taxa de juros dos Estados Unidos, ela se elevam. E é importante que ela, de fato, agora se eleve, não há uma perspectiva, porque senão a gente ainda continua nesse patamar aí, variando de 3,15 a podendo até 3,30.
Vamos entender agora o que isso significa para o produtor brasileiro. Daniel, temos mais desafios ou mais oportunidades a partir desse momento nesse cenário cambial?
Olha, trazendo para a nossa realidade, nós temos mais desafios. Isso
Tá.
não se tem dúvida, né? A safra brasileira chegou cheia, né? Em todos os estados praticamente cheia. A gente ainda tem muita coisa para comercializar no Brasil e a nível de Mato Grosso nós temos um número, né? Soltamos inclusive na segunda-feira agora passada, ontem, que foi 38%, né? Ou seja, da nossa safra que a gente está estimando, né, basicamente quase consolidado de 31 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso, 38% ainda precisa ser comercializado e esse preço está a R$ 55 a saca. Isso é bom ou é ruim? Bom, para você ter uma ideia, né, o ponto de equilíbrio da produção, ou seja, quando eu pego o custo variável dividido pela produtividade, de um cara típico, né, não é de todos, mas um cara típico, ele está, o custo variável dele sobre a produtividade está a R$ 54 a saca, ou seja, está no ponto de equilíbrio hoje o preço do mercado, e isso se refletiu na comercialização do mês passado, que a gente acabou de soltar, que andou só 3 pontos, né? Ou seja, então os produtores não estão, não, esse preço atual do mercado 55 não está, né, remunerando ou margiando esse produtor, ele inclusive produtor este, que comercializou a sua safra, né, assim, a 60 ou até um pouco mais de R$ 60 a saca, e agora, por isso, o mercado parou. Parou porque o dólar, de novo, como a gente falou, teve essa queda, e a Chicago até subiu, tá, em relação ao ano passado, até subiu,
Exato.
tá maior. O ano passado a gente estava num nível aí de 8 e... cadê Chicago? 8,93, então tá um pouco maior. Porém, com essa queda do dólar, não foi o suficiente para o aumento de Chicago melhorar o preço. Então, a gente está num cenário desafiador, como a gente já havia falado anteriormente,
Foi.
desafiador para o produtor que ainda falta comercializar essa soja.
E Daniel, a gente tem esse ponto de equilíbrio nos R$ 54 por saca, dado justamente essa produtividade excelente que a gente teve esse ano, né?
Exatamente, exatamente.
Se fosse um
Exatamente.
cenário
É, e, como eu falei,
diferente,
esse é um
né,
cara
de...
típico, né, do Mato Grosso. Isso não quer
Sim.
dizer que são todos os produtores, né? Mas assim, é o custo de produção que a gente levanta aí com os caras que mais ocorre. Ou seja, aquele médio, aquele pequeno produtor, aquele cara de 1.500 hectares, aquele cara de 500 hectares, que já vendeu 60% do seu produto e já entregou por conta dos custos, e agora tem aquela soja que ainda falta ser comercializada, e aí está se deparando com um mercado aí muito diferente do que ele viu quando comercializou os insumos.
Daniel, é importante que o produtor mantenha, portanto, nesse momento, a sua postura de retração vendedora e espere, de repente, pelo menos esse anúncio que pode vir ou não dessa alta dos juros nos Estados Unidos. É importante, já que ele parou mesmo de comercializar nesse momento, ele esperar pelo menos esse anúncio para saber para onde vai o dólar?
Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos, o mercado tá, principalmente a soja brasileira já está bem precificada, né, no mercado internacional. E aí agora a gente vai começar a precificação real da próxima safra dos Estados Unidos. E isso, né, o mercado de clima, todo mundo já conhece, pode trazer oportunidades. Sem contar o dólar, que você bem destacou que pode vir antes.
Tá.
Então, eu acredito que pode sim ter algumas oportunidades aí para frente, mas o que a gente lê de atual aí no mercado, se nada for alterado dessas projeções, ele deve manter no mesmo patamar até os próximos 2 meses.
Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa questão que você falou, Daniel, das nossas exportações. Quanto mais milho, mais soja a gente exporta, mais divisas para o país, pressão sobre o dólar, quer dizer... Continua sendo uma faca de dois gumes, né, Daniel? A gente tem uma possibilidade de embarcar mais de 9 milhões de toneladas agora em março? De soja somente?
Não, exatamente. Esse é o ponto, né? Assim, o dólar, como qualquer outro mercado, ele é regido pela oferta e demanda, né? E assim, os fundamentos do dólar é oferta de dólar e demanda por dólar, né, dentro do país. E isso faz com que a cotação só subodeça. Por isso que a gente fala, a taxa de juros americana impacta diretamente. Por quê? Porque sai dólar, né? E aí, saindo dólar, aumenta a cotação do dólar e assim por diante. Então, a balança comercial positiva, que é um dos grandes fundamentos das transações correntes, que são oferta e demanda de dólar no país... Né, ela contribui sim para um dólar menor, né? Cada vez, ou seja, quanto maior a disponibilidade dessa moeda aqui, né, menos será a cotação dela, como qualquer outro mercado que a gente conhece.
Agora, Daniel, é inevitável a gente pensar que o dólar mais barato, ele ajuda também a fechar um custo de produção, de repente, um pouco mais baixo para a safra 2017-18 e trazer, nesse momento, oportunidades de compra de insumos para alguns produtores, não é isso?
Sem dúvidas, assim, quem faz custo em reais, né, ou quem faz essa compra em reais, quem já está acostumado ou quem só pode fazer em reais, isso é uma oportunidade, né, para quem está fechando o custo ou já vendeu toda a safra, já está fazendo a sua troca para a próxima safra, março de 2018, enfim, travando algumas coisas, pegando dinheiro do recurso oficial, né? E isso, sem dúvida nenhuma, pode trazer oportunidade, né? Mas tem que tomar uma certa cuidado, porque o dólar é um dos indicadores para esse custo, né? Tem que ver também como é que vai comportar o preço em dólar, né? A gente observa que o produtor rural, né, aqui do estado do Mato Grosso, mas acredito que no Brasil como um todo, ele tem 70% do seu custo dolarizado, né, e 100% da sua receita dolarizada, né? Então, no final das contas, né, o dólar um pouco maior é melhor. Porém, pode sim se ter uma oportunidade muito interessante de fazer o custo em reais bem mais barato que o ano passado, que é inclusive o que a gente já vem observando no nosso boletim das últimas semanas.
Daniel, agora a minha pergunta para você é a seguinte: a gente tem produtores capitalizados com recursos suficientes para começar a fazer essas compras antecipadas?
Olha, eu acredito que sim. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, nós acompanhamos um dado muito relevante, que é o funding, né? Como é que o produtor está se financiando o custeio? Isso é uma série histórica já de 8 anos que a gente vem acompanhando, né? E esse capital próprio, né? Esse capital próprio, ele gira em torno de 1/3 de todo o funding do estado do Mato Grosso, que o ano passado foi algo em torno de 17 bilhões de reais. Então, assim, esse 1/3, né, de produtores, eles com certeza já fizeram, tá? Eu já conheço alguns que já fizeram alguma troca e estão terminando de fazer outras no mercado spot.
Tá.
À vista, né?
Tá. E os insumos, propriamente ditos, eles estão realmente, com preços mais atrativos nesse momento para o produtor brasileiro?
Olha, o ano
Fertilizantes,
passado a gente teve uma
defensivos?
queda desses insumos em dólar, agora uma alta, que a gente começa a observar, em especial em fertilizantes. Então, é por isso que eu estou falando que é tomar um pouco de cuidado. No final do dia, o produtor vai fazer a troca, e esse é o problema, né? Os produtores da troca estão muito ruim agora por conta da perspectiva de Chicago em março de 2018, né? Então, eu acho que isso dá uma travadinha em todo o mercado, não só na comercialização de soja, mas também no travamento dos custos para a próxima safra, porque a oportunidade, então, aí ficaria só para quem faz em reais por
Sim.
conta do dólar, porque todas as outras variáveis, elas não são, assim, positivas para que esse produtor trave de fato o seu custo. Então, ter muita atenção nessa hora, porque alguns preços em dólar também estão se elevando.
Tá, e esses preços, a gente consegue pontuar alguns produtos que estão passando por esse momento?
Como eu falei, como o mercado agora está ganhando a sua liquidez maior. Isso estava muito de conversa de mercado, mas em especial fertilizantes, a gente observou que poderia ter uma alta. E os
Tá
produtores já vêm
certo.
relatando isso.
Tá certo. Daniel, para a gente finalizar, você entende que nesse momento, apesar desses desafios todos, né, que são maiores, nesse momento pelo menos, do que as oportunidades que o produtor brasileiro tem, de uma forma geral, o produtor brasileiro acaba sendo beneficiado por essa conjuntura econômica, com perspectivas melhores aqui no Brasil, apesar dessa questão do câmbio?
Sem dúvidas, eu acho que assim, um ambiente econômico que a gente estava vivendo até o ano passado, é impossível se fazer negócios sustentáveis, né? Eu acho que o câmbio é um problema, sim. Nós devemos trabalhar com ele um pouco mais baixo do que o ano passado. Ele pode se elevar, sim, mas eu não acredito que a gente vai ter a média do ano passado, que chegou picos de R$ 4. Porque isso advém de um cenário muito instável, né? Um cenário muito complicado para qualquer tipo de investimento e negócio que se faz no Brasil. Então, eu acho que isso sim, essa estabilidade, ela é positiva para os produtores rurais, por trazer um pouco mais de previsibilidade em alguns indicadores, de trazer um pouco mais do mercado interno, né? A gente está falando muito de soja, de milho, mas também o mercado interno, que estava completamente apagado dos nossos produtos, deve voltar a fazer um papel importante, especial nas carnes, no, no, nesse ano que vem, nesse ano agora de 2017. Então, eu acredito que todo um cenário positivo, com juros menor, né? Com uma inflação menor, com crescimento econômico e geração de riqueza em todo o movimento, acredito que seja positivo de maneira geral,
Sim.
né? A despeito desse dólar estar um pouco mais baixo do que o ano, bem mais baixo que o ano passado.
Tá certo. Daniel, agradeço muito pelas suas informações, principalmente pelas orientações. É um momento realmente da gente analisar uma série de variáveis, né, e entender quais são as melhores estratégias a traçar, também de acordo com a realidade de cada produtor, de cada região, né, Daniel?
Isso, sem dúvidas nenhuma, né? O produtor, como eu falei, a gente faz o funding, os produtores fazem os seus custos das mais diversas maneiras, né? É com dólar, é em reais, é em troca, ou enfim, à vista. Então, eu acredito que o produtor, dentro da sua região ali, ele vai tomar a melhor decisão. Alguns produtores já fazem umas boas práticas bem interessantes, que é os pools de compras e assim por diante. Então, eu acredito que o produtor tem que cada vez buscar mais esse tipo de práticas para que ganhe cada vez mais a competitividade nesse setor.
Sem dúvida, os desafios são grandes, como você bem lembrou aqui hoje. Daniel, muito obrigada. Você sabe, né? Sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Sempre um prazer ter você conosco. Volte sempre que quiser, principalmente. Obrigada.
Obrigado, é um prazer aí também sempre estar com vocês aí e também agradecer por acompanhar todos esses dados que a gente divulga e vocês disseminam aí, para a gente é muito importante para chegar na ponta com o produtor rural. Obrigado.
Que bom, a gente que agradece. Tenha uma boa semana, bom dia, bom trabalho para você, viu, Daniel? Até mais.
Até mais, obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, você viu então as informações importantíssimas do Daniel Latorraca nessa manhã de terça-feira. Desafios versus oportunidades. Agora, momento de desafio, o produtor vai ter que esperar pelo menos o anúncio desses juros nos Estados Unidos, que devem sair aí nas próximas semanas. Muita atenção. Hoje e amanhã acontece uma nova reunião do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. A gente deve ter começar a ter umas dicas, pelo menos, de quando essa alta nos juros vem por lá. Aqui a gente deve ver os juros caindo, então é aquela coisa, né? A gente tem aí um cenário de diversas variáveis influenciando não só o câmbio, mas toda a conjuntura econômica nesse momento, e a gente vai precisar ficar atento. Lembrando que nessa terça-feira o dólar abre em alta, sobe agora 0,39%, cotado a R$ 3,16. Bom, você continue conosco, a nossa programação segue e já já a gente está de volta com o acompanhamento de safras. É um instante só, fique conosco. Até mais.